Numa parceria, Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O Espaço Experimental de hoje promove uma mesa redonda para analisar como a tecnologia está influenciando crianças e adolescentes. Buscaremos compreender por que os filhos se adaptam a essa tecnologia e alguns pais ficam de fora desse novo universo. A absorção dessa nova cultura pelos jovens, como seus vícios, riscos e pontos fortes, é o que será apresentado. Para a discussão do tema, convidamos Sônia Pimenta, professora do Centro de Educação da UFPB e pesquisadora em Educação e Novas Tecnologias. Tiago Falcão, jornalista com pesquisa sobre jogos como forma de comunicação. E Fátima Ferreira, psicóloga clínica de criança e adolescente e adulto, especialista em psicopatologia psicanalítica pela UFPB. Bom dia, eu sou Vitor Nicolau, estudante de jornalismo da UFPB. Como se trata de um painel, os convidados poderão se manifestar livremente sobre os temas propostos, podendo intervir sempre que acharem necessário. Primeira questão. Os avanços tecnológicos, em conjunto com a internet, vieram facilitar as atividades diárias, proporcionando comodidade e agilidade. O computador é considerado um ícone da sociedade moderna, exercendo assim, sobre as crianças, uma grande fascinação. Que consequências físicas e psicológicas o uso excessivo do computador pode trazer para crianças e adolescentes? Será que essa fascinação pela vida virtual tende a inibir o contato físico com a sociedade? Fátima, nos responda primeiramente, podendo os demais convidados intervir em seguida.
Bom dia a todos. Queria ressaltar que, com o advento do computador, principalmente no uso doméstico, ele vem restringindo muito as relações interpessoais das crianças e adolescentes e o espaço lúdico. Né? É sobre essa questão que eu queria aprofundar mais em termos da questão. Veja bem, o espaço lúdico sendo reduzido não só pela questão do uso do computador ou dessa tecnologia como foi abordado anteriormente, mas ele é um dos fatores que faz com que esse espaço lúdico da criança seja reduzido. Que consequências tem isso? Você falou primeiramente nas consequências físicas, né? A gente percebe que as crianças ao longo dessa história, né, que não traz um retrata um pouco mais de 15 anos, mais ou menos quando o computador ele se tornou assim, o uso doméstico bem avançado, digamos assim. Então, o que é que vem acontecendo? As crianças vêm perdendo algumas habilidades que a vida lúdica dela, anteriormente, como era muito mais intensa, né, com essa restrição, vem comprometendo algumas habilidades na questão do correr, da própria defesa física, né, no embate com o outro, as habilidades, né, na questão do equilíbrio, né, as crianças hoje não sobem mais em árvore, em muros, etc. Então, isso é um aspecto que a gente queria colocar. Veja bem, e com relação ao comprometimento psicológico, como vem colocado aqui, veja bem, o espaço lúdico faz com que a criança, ela ajuda na construção do eu da criança. Tem esse poder da construção do eu. E a construção do eu, da subjetividade do sujeito, ele se dá na relação com o outro. Tá certo? Então, nessa relação com o outro, o advento do computador vem diminuindo esse espaço. Então, vem comprometendo, digamos assim, né? Eu diria até, vem modificando a subjetividade desse sujeito. Quer dizer, a construção desse eu é diferente. A gente não tem mais a construção ou uma criança com uma subjetividade que se tinha de um tempo atrás, que se tem hoje. O que é isso? É a forma como o sujeito se coloca no mundo. É a forma como ela lida com a realidade, com as frustrações, com as angústias, com os medos. Então, isso é a construção de sua subjetividade. E isso ele é principalmente construído na relação com o outro, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o vizinho, com o primo, com o colega da escola. E os jogos lúdicos, ele favorece, né, ele ajuda muito nesse desenvolvimento da criança, principalmente na simbolização. Então, o que a gente percebe que em termos de consequências para a criança seria isso. Então, assim, a gente diria até assim, está surgindo um novo sujeito, está surgindo uma nova criança com uma nova forma de lidar com a realidade, e que aí cabe aos adultos, aos educadores, aos pais, aprender uma forma de lidar com isso. Né? A rede pública de saúde, porque está surgindo doenças que anteriormente não eram de crianças e hoje já existem, né, como doença. Então, assim, como lidar com essa realidade, com esse sujeito, essa nova construção desse sujeito, e como a gente vai aprender a lidar com isso? Eu não diria que isso seria consequência, mas sim, é uma nova construção de uma realidade de sujeitos.
Sônia?
Eu só gostaria de complementar que, como toda mudança paradigmática do modelo de sociedade, ela tem sempre consequências boas e más, não é? As boas é que realmente, cada vez mais, os jovens e as crianças e os adolescentes, eles se iniciam numa nova linguagem, não é? Que tem configurado a sociedade do conhecimento. E as mais é que, como Fátima mesmo já colocou, é que esses processos de socialização, participação e mesmo de desenvolvimento físico podem ser extremamente prejudicados. Sobretudo quando a gente está falando das regras de convivência, né? Porque quando a gente está no meio virtual, a convivência ela pode ser, de um minuto para o outro, deletada. Né? Ela pode ser mudada, você pode fugir da situação de conflito, não é? De uma forma muito mais suave do que quando a gente está no lúdico presencial. Não é? Então, são situações que realmente a gente deve estar... Nós devemos estar preocupados como pais, educadores e como membros da sociedade em geral. Era isso.
Tiago?
As professoras colocaram bem, mas eu gostaria só de ressaltar um ponto. É que pesquisas recentes, principalmente vindas da Universidade de Stanford, de um cara chamado Nick Yi, que é um psicólogo que estuda mundos virtuais, elas detectaram o seguinte... que a comunicação mediada por computador, embora ela sim prejudique essa interação interpessoal, ela não é exatamente que ela vá prejudicar. Ao invés de a gente não tem a facilidade de criar vínculos de amizade, mas esses vínculos, ele teve esses dados, ele pesquisou em mundos virtuais, pegou mais de 5 mil pessoas que estavam dentro desses mundos, e percebeu que esses laços de amizade formados dentro de mundos virtuais, apesar de eles demorarem mais para ser construídos, eles são mais duradouros do que no mundo real. Então, bom, eu só queria complementar, mas realmente é como vocês disseram, não é que seja prejudicial, mas é que uma nova forma de construção social está sendo montada hoje, a gente está presenciando isso. E eu acredito realmente que pais e educadores precisam se alinhar com essas novas tendências para entender o que é que os filhos deles estão fazendo e não simplesmente reprimir ou simplesmente taxar de negativo.
Você está ouvindo na Tabajara AM 1110 kHz o programa Espaço Experimental. Hoje estamos debatendo a influência das novas tecnologias na vida da criança e adolescente. Temos aqui no estúdio a psicóloga Fátima Ferreira, a professora do curso de pedagogia da UFPB, Sônia Pimenta, e o jornalista com pesquisa no tema em discussão, Tiago Falcão. A simplificação da linguagem, utilizada na internet, vem chamando a atenção dos professores de português. Contudo, este é um fenômeno que vem acontecendo ao longo da história. Sônia, qual deveria ser o limite da utilização dessa linguagem nos textos escritos por criança e adolescente? As práticas educacionais estão sendo trabalhadas para acompanhar essas mudanças? Será que existe uma possibilidade desses elementos de linguagem serem absorvidos na nossa cultura?
Vitor, a sua primeira pergunta diz respeito aos limites do uso dessa nova linguagem. E como toda linguagem, ela deve ser utilizada de acordo com o ambiente, não é? A gente sabe que para essas comunicações síncronas, ou seja, as que se desenvolvem em tempo real na internet, realmente é necessário as abreviações, os neologismos, até mesmo a utilização de imagens que dão uma certa graça, uma certa subjetividade nesse tipo de comunicação. E nesse sentido, eu acho que essa linguagem é bem-vinda, né? Essa linguagem que a gente conhece como o internetês, né? E acho até que ela desenvolve competências cognitivas específicas, porque, na verdade, é como se eles estivessem desenvolvendo novos códigos de comunicação. É, porém, no ambiente escolar, acadêmico, há que se preservar a linguagem culta, né? Que ainda é a predominante. E assim como nós temos uma linguagem coloquial, né, que a gente usa informalmente nas nossas comunicações diárias, nós temos uma linguagem que é a linguagem culta, que é a linguagem oficial da nossa nação e que a gente deve preservar, porque é com ela que nós ainda nos comunicamos na forma escrita, né? Com relação à sua segunda pergunta sobre as práticas educacionais, se elas estão, né, sendo trabalhadas e acompanhando essas mudanças, eu creio que nós devemos pensar em dois ambientes distintos, né? Um é o ambiente da prática escolar, da escola pública, não é? Na escola pública hoje, infelizmente, nós temos raríssimas experiências que deem conta do uso do computador como uma ferramenta educacional. Então, nessa realidade, eu acho difícil realmente que se tenha uma prática pedagógica voltada para o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação. Agora, a rede privada, a gente já observa isso com mais intensidade, né? Até mesmo por uma cobrança dos pais e dos alunos que têm seus computadores em casa e que, de uma maneira ou de outra, né, vão absorvendo essa cultura digital. E, portanto, para esses alunos fica mais fácil a compreensão a partir dessa cultura digital do mundo, porque eles têm acesso, né? O mundo está escancarado a eles através da internet. Mas eu não tenho certeza se as escolas estão utilizando isso numa perspectiva, né, de uma construção crítica a partir das informações coletadas na internet, ou estão usando isso como modismo, como forma de atrair mais alunos, né? Então precisa se fazer um estudo mais aprofundado para se detalhar se realmente esse uso ele está sendo feito como forma de se construir aprendizagens significativas, colaborativas, ou se esse uso está se dando apenas para fazer uma propaganda de uma escola que tem altos recursos tecnológicos. Acho que são duas situações bem diferentes, né? O que é fato é que existem pesquisas que relacionam o baixo rendimento escolar com o uso excessivo da internet, né? Crianças que usam de 2 a 3 ou mais horas da internet por dia, elas têm uma tendência a ter um baixo rendimento escolar, né? Porque nem sempre o uso na internet significa estar fazendo pesquisa ou construindo conhecimento ou participando de uma aprendizagem colaborativa. Então, a escola realmente deveria estar preparada para isso. Mas, sobretudo, a escola pública, nós sabemos que ela não está preparada, embora tenhamos iniciativas pontuais do governo, né, na tentativa de trazer essa cultura digital para dentro da escola. Mas a escola, como todos sabem, né, é um ambiente que mais fala de transformação, mas que, de fato, menos se transforma, não é? Pierre Lévy tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele vai dizer que se nós entrássemos numa sala de cirurgia há 20 anos atrás e entrássemos hoje, nós não reconheceríamos o ambiente como um ambiente de cirurgia médica, né? Porém, a sala de aula de 20 anos atrás continua igual à sala de hoje, sobretudo na escola pública. Então, um pouco isso, assim, que eu teria para dizer a respeito. Acho que você me fez uma terceira pergunta? Então, sobre essa absorção da linguagem na nossa cultura, né? Eu acho que essa linguagem, ela está mais ou menos absorvida na nossa cultura, justamente de acordo com o grau de inclusão digital, né? Mas para que isso aconteça, é preciso que tenha acesso aos equipamentos, à rede mundial de computadores, a preços acessíveis, né? Enquanto a gente tiver provedores ao custo que se tem, equipamentos ao custo que se tem, né? Enquanto a gente não tiver iniciativas públicas que deem conta de atender as populações menos favorecidas, essa cultura vai custar mesmo para ser absorvida pela sociedade.
Sítio das Pedras, Cajueiro, Catolé do Rocha, Paraíba. Sertão seco e rochoso, mas que também é cultural. Agora o Projeto Chique Chique, associação não governamental, que realiza atividades socioeducativas relacionadas à cidadania, à cultura e ao meio ambiente, faz parte do programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. E o que já é bom vai ficar melhor. O Projeto Chique Chique agora é o ponto de cultura Sertão Cultural. Com apoio do Ministério, mais ações cidadãs, mais educação e mais incentivo à participação da comunidade. Venha participar desta ação comunitária pela cultura e pelo desenvolvimento de nossa região. Mais informações, 99655772. Ponto de Cultura Sertão Cultural, Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.